Vamos pela Avenida Ceará agora. Ontem estava bem tranquilo, hoje temos trechos aqui bem extensos de trânsito complicado na Avenida Ceará. O que já é comum, né, ali da região da Semurb até, região da Semurb até a rua Omar Sabino. Ali a gente tem sempre um congestionamentozinho por conta do sinal que é quatro tempos e a velocidade nesse trecho é de 13 km por hora. Trânsito também mais, não era para ser, mas está ali, pelo menos é o que está registrado aqui, trânsito intenso ali na rotatória da ABB. Não sei te informar porquê, a informação a gente não tem aqui. Não consigo identificar o motivo do trânsito mais congestionado na rotatória ali da ABB. Quem vem ali da região do bairro Centro, né? Então vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque o trânsito ali está com 10 km por hora, bastante lento nessa região da rotatória. A rotatória foi justamente para ter um fluxo mais rápido, mas a informação que a gente está tendo aqui é que o trânsito está bem lento nesse início de manhã na rotatória aí da ABB. Quem tiver por aí, ó, manda uma imagem pra gente, uma foto, um vídeo, pra gente tentar identificar o que realmente está acontecendo nesse momento aí nessa região, pro trânsito estar mais lento, ou é realmente a grande quantidade de veículos, né? Anota aí o nosso número, 6899203-2962, 6899203-2962. Você que está dirigindo não pode, né? Mas se tiver alguém do lado aí, pede para mandar aí uma foto e um vídeo para a gente registrando o que está acontecendo aí na rotatória da ABB para o trânsito estar mais lento do que o normal nesse início de manhã de terça-feira aqui na capital acriana. E aí, outra rua que constantemente a gente fala aqui para você e que tem um trânsito sempre muito intenso é a rua Isaura Parente, desde a região da rotatória também até ali aquela entrada para o condomínio residencial Monte Rei. Então, durante toda essa extensão, é uma extensão grande da rua Isaura Parente, com trânsito mais pesado. Nações Unidas também, o trecho de sempre, ali do sétimo BEC até o aviário. E no mais é isso, gente. 7 horas e 16 minutos no Acre.
O Ministério da Educação, MEC, anunciou nesta segunda-feira que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A portaria prevê a inclusão do exame no Sistema de Avaliação da Educação Básica, visando aumentar a participação dos estudantes para o uso do Enem no Sistema de Avaliação da Educação Básica. De acordo com o MEC, a inscrição automática já passa a valer para a edição 2026 do Enem.
Olha aqui, minha amiga querida Verônica, responsável pelo marketing e publicidade da Secretaria de Comunicação do Acre, diz que na Avenida Ceará alguns sinais não estão funcionando. E eu fico esperando o momento aí das informações do trânsito para definir a rota. Espero que a gente tenha te ajudado, viu, Verônica? Obrigado pela participação. Realmente a gente tem, como eu disse aqui, os trechos da Avenida Ceará, com trânsito bastante intenso, ali da região da Semurb até o Mar Sabino e também na região mais central aqui, já próximo ao centro da cidade. Enfim, minha querida, espero que essa situação melhora e que você chegue ao seu destino final com tranquilidade, tá bom? Verônica, que está sempre comandando o nosso marketing, talento puro dessa mulher da nossa comunicação acriana. Seguimos, Ângela Villanova, deixa eu ver, tem outra? Não, tem uma foto aqui, mas não tem nada a ver do trânsito da cidade. Seguimos com informação então, né, Ângela? Agora com informação sobre as novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS. Pois é, começam a valer a partir de hoje, terça-feira, dia 19. Os aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito terão que validar a operação por biometria facial pelo aplicativo ou site Meu INSS. Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício. A anuência biométrica está prevista em lei, que teve o objetivo de aumentar a segurança dos cidadãos. A nova lei proíbe a contratação de consignados por telefone ou por procuração de terceiros. Medida essa para tentar aí diminuir os golpes contra nossos aposentados e pensionistas. Ângela.
Antes de chamar a próxima matéria, quero mandar um bom dia, Jefferson, ao senhor Francisco, Raimundo Francisco, ele mora lá em Chapuri. Ele pede que a gente mande um abraço para a dona, para os tios dele, o Simplício e a dona Geralda, todos lá no bairro Constantino, lá no município de Chapuri.
Pronto, abraço, beijos e continue com a gente, sintonizados, audiência nos nossos municípios aqui, com muita informação no nosso Bom Dia Aldeia.
Serasa e Correios passam a fazer negociações pelo Desenrola Brasil. A reportagem é de Sayonara Moreno.
Mais de 7 milhões de dívidas negativadas com cadastro no Serasa poderão ser renegociadas pelo novo Desenrola Brasil. Para quem não tem facilidade com as ferramentas digitais do programa, outra forma de resolver a pendência é indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Essa possibilidade é uma parceria entre o Serasa e os Correios para que a população tenha mais acesso às negociações com condições especiais, como os descontos, que podem chegar a 90%. De acordo com o Serasa, o Brasil tinha, no mês passado, mais de 83 milhões de pessoas com o nome sujo, o que significa mais da metade dos adultos brasileiros na inadimplência. Esse montante acumula mais de 340 milhões de dívidas negativadas, com média superior a R$ 6 mil cada uma. Ainda segundo o Serasa, essa realidade reforça a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, principalmente porque a origem delas está justamente nos gastos com bancos e cartões de crédito. O novo Desenrola renegocia somente as dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, com atraso de 90 dias a 2 anos. Para aderir ao programa, é preciso ter renda máxima de R$ 8.100 por mês. Além das agências dos Correios, as negociações podem ser feitas pelo site ou aplicativo do serasalimpanome.com.br. No site do Ministério da Fazenda, ainda é possível calcular a negociação das dívidas em atraso com o simulador do novo Desenrola. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
7:21, Júnior Souza, roda aquela vinhetinha aí das nossas rádios, tem aí fácil? Vamos lá, só para a gente dar uma respirada aqui.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Sete horas e 7:22. A gente ontem, você viu aqui durante o nosso Bom Dia Aldeia, transmissão ao vivo do lançamento de uma série de obras e ações do governo em todo o estado, né? Um investimento de 350 milhões de reais em obras aqui na capital e nos municípios, obras aí de infraestrutura, entre elas a retomada dos serviços na Orla do 15, aqui na capital acreana. A gente vai trazer uma reportagem agora do Carlos Alexandre. Vamos conferir.
O governo do Acre assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a retomada das obras de contenção e urbanização da Orla do 15, em Rio Branco. A obra, considerada estruturante para a capital, tem investimento superior a R$ 21 milhões de reais e deve ser concluída até o fim de 2026. A intervenção prevê a estabilização da encosta às margens do Rio Acre e a requalificação do espaço urbano, com construção de quiosques, praças, mirantes, paradas de ônibus e um museu tecnológico. Durante o evento, a governadora Maiusa Assis destacou que o período de verão amazônico é estratégico para acelerar obras de infraestrutura em todo o estado.
Uma obra importante na região histórica do nosso estado, a Orla do 15, esse bairro, né, onde
nasceu a nossa Rio Branco, e essa obra tem um significado muito importante para essa população, para todos nós acreanos, pela beleza que vai ter e também pela segurança, né? A orla que vai fazer uma proteção no rio, e isso significa bastante. E tantas outras obras que hoje estamos retomando, né? Início de verão, e todas as nossas máquinas, o nosso planejamento está posto. Retomamos também a reconstrução e melhoramento de ramais em diversos municípios do nosso estado, em Rio Branco também. Então são obras significativas que nós retomamos agora durante esse período com toda a força para a gente concluir o máximo possível até o final do ano.
Além da orla, o governo autorizou o reinício e o início de novas obras viárias, que somam mais de R$ 137 milhões em investimentos. Os recursos serão aplicados em restauração de rodovias, pavimentação urbana, recuperação de ramais e implantação de novas estruturas, beneficiando diversos municípios acreanos. Entre os destaques estão a restauração da C-405 no Vale do Juruá, além da implementação do Arco Metropolitano de Rio Branco, e melhorias em estradas vicinais, que garantem o escoamento da produção e o acesso da população a serviços essenciais.
É isso que está acontecendo aqui hoje. A empresa, inclusive, já iniciou os serviços, está trocando o tapume, está preparando um novo canteiro. Então, é um momento de avanço, é um momento muito importante do bairro do 15, é um bairro histórico, é um bairro que carrega a história de Rio Branco, e com certeza esse investimento vem para contemplar essa cultura, contemplar essa história, mas trazer ainda mais desenvolvimento, geração de emprego, novos comerciantes para a região, valorizar o mercado do 15, valorizar o Boulevard Augusto Monteiro, que a gente sabe que se não fosse essa intervenção, possivelmente hoje ela já teria derrubado com o passar dos anos. Então é uma obra estruturante, uma obra fundamental para Rio Branco.
Carlos Alexandre, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Carlos Alexandre, aí falando sobre essas ações governamentais. E agora a gente vai direto para Sena Madureira, falar com o nosso querido Jusa Bispo, porque tem informações importantes da visita hoje da governadora Maiúza no município, com diversas ações, entregas nas áreas de produção rural, educação, infraestrutura e regularização fundiária. Meu amigo Jusa, conta pra gente como vai ser a agenda da governadora aí e qual a expectativa para receber nossa governadora no município de Sena Madureira. Bom dia para você.
Bom dia, Jefferson, bom dia aos ouvintes, né, do Bom Dia Aldeia. Jefferson, aqui a expectativa é muito grande, né? Hoje, um dia, o clima muito bom também, né, chegando aí um frio, e Sena Madureira se prepara para receber a nossa governadora, né, Maiúza Assis. Hoje, movimentos, né, pessoas, muitos moradores aqui do bairro Bom Sucesso, na expectativa também de receber seus títulos definitivos, né, o Interac já está preparando toda uma cerimônia, todo um momento para a entrega. São mais de 100 títulos, Jefferson, entre cidadãos e também igrejas aqui da nossa querida Sena Madureira, que vão receber o título definitivo, né, da sua área, seu terreno, do seu imóvel. Então, algo muito importante, um investimento alto nessa área, porque você sabe que hoje, para você ter um título definitivo, você precisa desembolsar com cartório, com registros, né, com taxas, um valor considerável. Mas a governadora Maiúza hoje está entregando, né, de graça, né, fazendo essa entrega de vários títulos aqui no município. Além da expectativa também da entrega da nova pousada, né, digamos assim, a pousada do agricultor, que foi totalmente reconstruída, né? A pousada do agricultor é uma casa estratégica, onde os nossos agricultores, quando vêm à cidade, eles têm um lugarzinho, né, uma referência para ficar, uma casa de apoio. E essa pousada do agricultor, agora que a governadora Maiúza vai estar entregando logo mais à tarde, também gera uma expectativa da comunidade, né, dos agricultores, dos sindicatos, que estão muito na expectativa de receber essa nova pousada do agricultor aqui no município de Sena Madureira. A governadora, Jefferson, ela vem com realmente um pacote de obras e de benefícios para Sena Madureira, né? Como você bem falou, além disso vai ter a educação do município, também vai receber aí mais de 3 mil, né, kits escolares, né, para as duas redes, né, tanto para a municipal como também para a estadual. As duas redes do município de Cera Madureira, né, vão receber também kits escolares, e são mais de 3 mil kits, né, para os nossos alunos, além, né, dessa visita institucional que a governadora vai fazer também, né, em vários outros pontos, ali como na entrega da Casa do Agricultor. Ela vai estar também lá no IDAF para entregar a nova sede do IDAF, né, fazendo aí, entregando também uma estrutura para o apoio, né, à agricultura do nosso município e da nossa região. Portanto, expectativa muito grande. A governadora começa a partir das 14h30, ela vai estar em Cera Madureira e começa, aliás, a partir das 14 horas, né? Ela vai estar chegando em Cera Madureira, e o seu primeiro compromisso é aqui, nos estúdios da Difusora, né? Da nossa querida Difusora de Cera Madureira, com essa conexão com a Aldeia 105.9. Nós vamos estar aqui batendo um papo, conversando com a governadora, e a governadora também podendo falar com os nossos munícipes, né? Com o povo do interior, do nosso interior, que é muito grande, né? Um povo que ouve rádio e que também tá nessa expectativa de ouvir os projetos, as ideias, né, da nossa governadora para essa região aqui do Vale do Purus.
Maravilha, maravilha. Jusa Alvio com a gente, Jusa Bispo, direto de Cera Madureira, falando aí dessa agenda da governadora Maiusa no município de Cera Madureira. Hoje, como ele disse, a partir das 14 horas, chega ao município, dá uma entrevista na Rádio Difusora, que faz parte da rede pública de rádio do estado do Acre, e logo em seguida vai fazer aí a entrega da nova sede do IDAF. Às 15h30 está marcada a entrega da Casa do Agricultor, e são ações de governo aí voltadas para o produtor rural. Às 16 horas tem a entrega de kits escolares, como também citou o Jusa, assinatura de duas ordens de serviço para pavimentação de vias no município de Cera Madureira, melhorar a infraestrutura viária aí no município de Cera Madureira, ordem de serviço também para a revitalização do ginásio poliesportivo Hermilton Gadelha, e aí encerra com a solenidade de entrega de títulos definitivos no bairro Bom Sucesso. Então, meu amigo Jusa e toda a equipe aí de Cera Madureira, se preparem para um dia intenso de muito trabalho, uma cobertura que eu sei que vocês sempre fazem aí com muito cuidado, muito carinho para todos nós. E amanhã teremos todas essas informações de como foram essas ações aqui no seu Bom Dia Aldeia. E durante toda a nossa programação desta terça-feira, você também vai acompanhar essa cobertura da visita da governadora Maiusa em Cera Madureira. Grande abraço, Jusa, bom dia para você, bom trabalho para você e toda a equipe.
E agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo desta manhã, mas você pode continuar mandando a sua mensagem de texto para 68 99203-2962. Repetindo para você anotar, 68 99203-2962. A seguir no Bom Dia Aldeia, o estado intensifica ações de proteção à criança e ao adolescente com a entrega de um centro de atendimento integrado.
E a capacitação ao uso do fogo com associações e cooperativas. Daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras notícias no seu Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
De fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia, e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O SEBRAE no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e bolsistas do programa Agente Local de Inovação em diversas regiões do estado, com bolsas de R$ 6.500 e R$ 5.000. As contratações acontecerão de forma imediata e haverá também formação de cadastro de reserva. Para concorrer à função de agente, é necessário possuir nível superior completo. E para os orientadores, é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, indicação geográfica, produtividade e rural. A atuação dos selecionados será em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá e outros, em todas as regionais do estado do Acre. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de maio por meio do portal www.fapetec.org.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$ 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$ 20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De R$ 299.800 por R$ 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7:36 e estamos de volta com muitas informações para você. O Estado intensifica ações de proteção à criança e ao adolescente com a entrega de um centro de atendimento integrado. Quem tem as informações é Fernando Santos.
A governadora do Acre, Maiusa Assis, entrega nesta segunda-feira, 18, o primeiro centro de atendimento integrado à criança e ao adolescente do Acre, o CAIC, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O novo centro foi criado para reduzir a burocracia e agilizar os atendimentos às vítimas de violência no Acre. Antes, as famílias precisavam buscar assistência em diferentes órgãos como Instituto Médico Legal, unidades de saúde e serviços da rede de assistência social e jurídica. Com o CAICA, crianças e adolescentes passarão a contar em um único espaço com atendimento psicológico, perícia médica, exames, consultas, acompanhamento do conselho tutelar e acolhimento durante todo o processo. Além da atuação do governo, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e das Secretarias de Estado de Saúde, Justiça e Segurança Pública, o CAICA contará com a parceria de instituições que integram a rede de proteção, como Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado da Infância e Juventude do Poder Judiciário, além da Delegacia Especializada e Instituto Médico Legal. A governadora enfatiza que a implantação do espaço representa a concretização de um compromisso do governo com a proteção das crianças e adolescentes. Para ampliar a proteção da infância e juventude, o governo promoveu a campanha Leão que Protege. A iniciativa mobiliza pessoas físicas e jurídicas a destinarem 6% daquilo que já é descontado no imposto de renda para o Fundo Estadual da Criança e Adolescente. Semana passada, o governo enviou à Assembleia Legislativa do Estado a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027, incluindo orçamentos temáticos instituídos pelo Estado, como Orçamento Sensível ao Gênero e Orçamento da Criança e Adolescente, o OCAD. Fernando Santos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Pena, reformulando a informação, o CAICA, né, que é esse Centro Integrado à Criança e ao Adolescente, foi inaugurado ontem, né, aqui na capital, pela governadora Maiúsa. E esse vai ser o assunto do nosso bate-papo de hoje no GovCast, o podcast do Governo do Estado do Acre, às 5 horas da tarde, isso mesmo, anota aí na sua agenda, às 5 horas da tarde vamos falar sobre a criação do CAICA. As convidadas são a coordenadora do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, Emily Derzi Dias, e a diretora de Políticas de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Ciomari Cíntia Benevides. As duas, como eu disse, vão falar aí sobre os benefícios, os serviços que vão ser oferecidos às crianças vítimas de violência e também às famílias. A transmissão do GovCast, você já sabe, é realizada sempre ao vivo, em rede, pelas rádios públicas em todo o estado do Acre e pelo canal oficial do Governo do Acre no YouTube. Então, não perca, hoje, a partir das 5 horas da tarde, tem GovCast. E logo após o GovCast, tem Conexão Acre, Ângela Villanova, com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo, com eles, Jonathan e Larissa Costa. Não são irmãos, não são primos, não são nada, são Costa. É isso, gente. Seguimos com a informação do nosso Bom Dia Aldeia, 7 horas e 41 minutos.
O Estado realizou capacitação sobre alternativas ao uso do fogo nas associações e cooperativas do Vale do Juruá. Evander Freitas.
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente do Acre, capacitou cerca de 50 produtores rurais sobre alternativas ao uso de fogo na agricultura. A ação foi realizada no último final de semana na Unidade de Gestão Ambiental Integrada do Liberdade, localizada entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Desenvolvida em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a ação faz parte do planejamento anual do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. O objetivo do evento é mostrar aos produtores alternativas que contribuam para a melhoria da produção e uso da terra em suas propriedades sem a necessidade de queimadas. A capacitação é realizada de forma prática e didática, com exemplos das realidades da região, mostrando às comunidades que é possível implementar as práticas em suas propriedades. A gestora do CEFERJ, Cláudia Lima, destacou que a capacitação foi construída a partir do diálogo com as associações e reforça o compromisso do Estado com práticas sustentáveis e com o fortalecimento das organizações comunitárias do Vale do Juruá. Participaram da capacitação a Cooperativa dos Produtores Familiares e Econômico Solidário da Floresta do Mogno, as associações agroextrativistas São Francisco de Assis, Fortaleza Criana, e extrativista da região do Rio Tauri, a Associação Agroflorestal Baixo Rio Gregório, a Associação dos Pequenos Produtores Agroextrativistas das Comunidades Mamoré e Maracanã e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Seringal São Pedro. Evander Freitas para o Sistema Público de Comunicação.
O Instituto Penitenciário do Acre e o Tribunal de Justiça promovem a ação Abraçando Filhos, voltada para mulheres privadas de liberdade. A reportagem é da Zaira Morim. Está no ponto aí, Júnior Souza. Vamos lá, roda.
Abraços apertados, sorrisos de orelha a orelha e muito choro, de alegria. Foi com muita emoção que 25 mulheres privadas de liberdade reencontraram seus filhos no átrio do edifício sede do Tribunal de Justiça do Acre, TJ Acre, nesta sexta-feira, dia 15, em Rio Branco. Marcando a recente passagem do Dia das Mães, foi realizada mais uma edição do projeto Abraçando Filhos, a primeira de 2026. A iniciativa, que é organizada pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ Acre, em parceria com o Instituto de Administração Penitenciária do Estado, tem o objetivo de diminuir a distância entre mães encarceradas e seus filhos, proporcionando a todos um momento agradável e de muito carinho. O chefe interino da Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco, Jair Lira, disse que o momento é de grande importância para as detentas.
E elas, quando chega a época, né, elas ficam muito, né, satisfeitas em vir, poder rever os filhos, os familiares. A gente proporciona todo esse ambiente, né, junto com o Tribunal de Justiça, que é um projeto da desembargadora Regina. E a gente fica aqui há mais ou menos 2 horas para que elas possam confraternizar com os seus filhos, né? Ter essa prévia, né? E o nosso desejo é que elas, quando saírem, né, não retornem, continuem, né, no seio da família delas, né, tendo esses momentos que hoje estão tendo aqui.
Segundo o juiz auxiliar da vice-presidência do TJ, Bruno de Menezes, este projeto vai além da temática do Dia das Mães.
Esse projeto, que culmina no mês de maio, que para além do Dia das Mães é chamado o Mês das Mães, tanto que o Conselho Nacional de Justiça também trabalha uma temática voltada à proteção da infância e juventude, que tem toda a relação com o cuidado materno, que é o mês do Maio Laranja, ou agora o mês da infância protegida. Todas as pessoas hoje que estão cumprindo pena, quer seja no regime fechado, semiaberto ou aberto, elas são parte da sociedade, elas não estão fora da sociedade. E elas interagem conosco, no sistema fechado, com os nossos servidores do IAPEN, outros servidores policiais, no sistema semiaberto e aberto, com a coletividade. Mas sempre buscando plantar a semente da ressocialização para construir um futuro melhor.
Uma detenta relatou a alegria de rever as filhas.
Esse momento é sem palavras, né? Por causa que não é toda vez que eu vejo elas, que não tem nem palavras para descrever. Podendo viver esse momento agora, aí eu acho muito legal, por causa que o maior martírio de uma mãe presa é não poder estar perto dos seus filhos, né? E aqui estou pelo menos matando um pouquinho dessa saudade, que é gigante, né?
Zaira Amorim, para o Sistema Público de Comunicação.
22 municípios acreanos recebem recursos para ampliar ações de alimentação e nutrição. Jonathan Costa.
O Ministério da Saúde habilitou o Estado do Acre e os 22 municípios acreanos para o recebimento de recursos destinados à promoção da equidade na organização dos cuidados em alimentação e nutrição na atenção primária à saúde, a APS, em 2026. A medida foi oficializada por meio de portaria número 11.243, assinada pelo ministro Alexandre Padilha, e integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ao todo, o governo federal vai repassar 138 milhões para os estados, municípios e o Distrito Federal. Para o Acre, o valor destinado ao governo estadual será de 103,5 mil, considerando critérios como porte populacional, índice de vulnerabilidade social e frequência de má nutrição. Além do recurso estadual, todos os municípios acreanos foram contemplados com repasses específicos para fortalecer ações de acompanhamento nutricional e ampliar o monitoramento alimentar na rede básica de saúde. Rio Branco receberá o maior volume de recursos entre as cidades acreanas, com 48,685. Na sequência, aparecem municípios como Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Manuel Urbano, todos com repasses de 27,34. Outros municípios como Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus receberão 26,299 cada. Já cidades como Brasileia, Plácido de Castro, Senador Guiomar e Chapuri terão repasses de 25.720 e 20 centavos. Municípios como Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia e Porto Acre receberão 24,525, enquanto Cruzeiro do Sul contará com 25,675 e Assis Brasil com 27,34. Os recursos serão transferidos em parcela única diretamente aos fundos estaduais e municípios de saúde e deverão ser aplicados exclusivamente em ações de custeio voltadas à qualificação da assistência nutricional na atenção primária. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para mais um rápido intervalo do nosso Bom Dia Aldeia. A seguir, bombeiros de Sena Madureira continuam as buscas por um homem que desapareceu após um naufrágio no Rio Iaco.
E o Brasil já tem os 26 convocados para a Copa do Mundo, entre eles o goleiro acreano, o Everton.
Bom Dia Aldeia. Ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRB 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia. Aqui no Bom Dia Aldeia, você dá um giro pelos municípios.
Já estamos de volta e agora nós vamos direto à Sena Madureira. Bombeiros de Sena Madureira continuam as buscas por um homem que desapareceu nas águas do rio Iaco. A reportagem é de Jota Cavalcante.
E nesse instante eu falo com o capitão Gustavo Marinho, do Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira. Destaca a nossa reportagem a respeito às buscas que estão sendo realizadas pelo corpo do Tiago Barbosa, que desapareceu nas águas do rio Iaco. Inclusive, hoje já vai para o terceiro dia de buscas, né? Na região onde aconteceu o naufrágio.
Exatamente, a gente está com 4,97 a nossa cota de hoje, né? Não é tão pouco, né? Muita água ainda, a gente pode verificar. Ontem eu fui lá em loco, né? A guarnição está lá, os mergulhadores, e a gente já foi varrido a área próxima onde ele foi visto por último, né? E também já onde a embarcação emergiu, né? Então a gente tem esperança de que ache hoje, né? Pode ser que o corpo venha à superfície.
Capitão, a partir de hoje há também uma busca superficial, né?
A partir do protocolo de busca, a gente faz 2 dias de busca submersa, né, através de mergulho, e 2 dias de busca superficiais. No caso, hoje começam as buscas superficiais, mas a equipe está com equipamento de mergulho, caso precise, né, algum local que possa ter a possibilidade de ser encontrado o corpo, eles podem mergulhar novamente, tá? Mas hoje é busca superficial porque já produziu gás, né? A tendência do corpo é flutuar. Então a gente já pede até as pessoas que estão trafegando naquele local, né, que passe devagar, que dê uma olhada, né? Caso verifique alguma roupa, alguma coisa às margens dos rios, que nos comunique, que a gente vai lá fazer a verificação.
Ok, na embarcação estava o rapaz que estava conduzindo o motor, né, no caso o Tiago Barbosa, e mais pai e mãe que estavam na embarcação. E o que que motivou esse naufrágio?
É assim, Cavalcante, essas informações são corretas, né, o pai, a mãe e o rapaz. E tem uns troncos lá de árvore, né, eles colidiram com um tronco, né, até onde eu conversei com o pai. Não conversei muito devido ao estado em que ele se encontrava, né, muito abalado devido à situação, mas o que ele me falou por cima é que bateram na árvore e o barco saiu de lá. Eles tentaram aprumar, mas ele foi pro meio, né, e aí tiveram que abandonar. Então, mais ou menos isso que aconteceu.
Ok, como você falava agora, que caso o corpo venha à superfície, os moradores ribeirinhos das proximidades, né, esse perímetro até a boca do Iaco, né, ali a foz do Iaco, é muito movimentado, né, por pessoas que residem tanto do Purus quanto do Iaco, né, que utilizam da via fluvial diariamente, diuturnamente, né?
É exatamente, Cavalcante. A gente pede o apoio da população, né? Os familiares estão lá ajudando nas buscas, estão acompanhando, né? Então, as pessoas que trafegam nesse ali da ponte, José Nogueira Sobrinho, até lá o Nelson Caetano ali, é que possam nos auxiliar, né? Se vê alguma coisa diferente, pode ligar pra gente, entrar em contato, que a gente vai lá fazer a verificação. É o caso lá de Manoel Urbano, o último corpo, lá 3 semanas, a gente achou ele 8 quilômetros abaixo de onde ele tinha desaparecido, né? Então, é uma área muito grande. Embora o nosso rio ele esteja com nível baixo de água, mas ainda está com muita correnteza. Então pode ser que hoje ele venha submergir e essa correnteza leve ele para um lugar bem distante de onde ele foi visto.
De Sena Madureira, Jota Cavalcante, para o Sistema Público de Comunicação.
Esporte.
Hora do nosso momento esportivo, mas antes de convocar o nosso mestre dos comentários esportivos, a gente, Alberto Casas, eu vou informar para você aqui a lista dos convocados, dos 26 convocados da seleção brasileira, anunciada ontem pelo o italiano Carlo Ancelotti. Vamos lá, começar pelos goleiros: Alisson do Liverpool, Henderson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio, nosso goleiro acriano, representando mais uma vez o estado do Acre na Copa do Mundo, está na lista dos convocados. Defensores: Alexandre do Flamengo, Bremer do Juventus, Danilo também do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahli, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meio-campistas: Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Altilá e Lucas Paquetá do Flamengo. No ataque: Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar Santos, Rafinha Barcelona, Rayan do Bournemouth e Vini Júnior do Real Madrid. Estes são os 26 jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo de 2026. E agora sim, Alberto Casas, nada além do que a gente já esperava, novidade mesmo, nosso querido Everton, não é isso, Alberto Casas, no comando da seleção?
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Aldeia. É verdade, né? O Everton, que já tinha experiência de seleção brasileira, já foi numa Copa, já foi na Olimpíada, mas nos últimos dias, ele nos últimos jogos amistosos aí da seleção, melhor dizendo, ele não vinha sendo relacionado pelo Ancelotti. Era o Hugo Souza, era o Bento, mas aí os dois fizeram muitas lambanças nesses finais de semana, nesse final aí de dias, aí de mês, né? O Bento colocou a bola para dentro, lá no Al-Ahly, o Hugo Souza tomou 3 gols no último jogo, e eu acho que foi por aí que a coisa degringolou e eles não foram convocados para a seleção brasileira. E o Everton pegando tudo lá no Grêmio, e aí a comissão viu e vem para cá.
E o Everton, posso até
arriscar um palpite aqui. Com o Alisson e o Ederson, que não estão muito bem, o Alisson que vem de lesão, o Ederson que foi lá pro futebol da Turquia. Eu não sei não, hein? Se o Everton não pode pintar aí como titular dessa seleção lá no início da Copa.
Aproveitando esse teu gancho, o Casas, eu tava conversando justamente nas resenhas depois da convocação, justamente sobre isso, né? O Everton é um goleiro que mantém uma regularidade impressionante nos últimos anos. E assim, o Everton não é só um goleiro, porque o Alisson é um goleiro incrível também, o Ederson também é, mas ele não é só um bom goleiro, o Everton, né? Ele é aquele goleiro das defesas decisivas, né? Aquelas defesas que salvam o time de perder, salvam o time de ter uma derrota. Foi como aconteceu contra o Grêmio no último domingo, né? Além de saber sair jogando, enfim, são as qualidades gerais de todo bom goleiro. Mas eu acho a diferencial dele realmente em relação ao próprio Alisson e o Ederson é ser um goleiro de defesas, meio redundante, mas é isso mesmo, defesas decisivas, né?
E outro, né? Joga muito com os pés.
É verdade.
Sabe jogar muito com os pés, até porque ele começou sendo centroavante, né? Depois isso aqui virou pro gol aqui.
É isso. Então, boa sorte ao nosso querido Everton. E, enfim, está entre os convocados, já é um fato histórico. Ele foi na última Copa, não é isso?
Foi na última Copa, é a segunda Copa dele. E, rapaz, eu vi um vídeo que ele, quando gritou Everton do Grêmio, que é o acriano, rapaz, ele desmanchou, foi pro chão, na sala dele lá, da casa dele, do apartamento, onde está lá no Rio Grande do Sul, fez a festa, abraçou a filha, e agora é só começar a treinar. O Everton vai, como os demais brasileiros que foram convocados, que jogam no Brasil, vão desfalcar os seus times aí, na última rodada, antes da parada pra Copa, né? Porque eles têm que se apresentar aí, e o último jogo é contra o Panamá, né? Um jogo que não vai levar nada a lugar nenhum, mas aí é a despedida da seleção brasileira aí, dos brasileiros, né? Jogando a última partida no Maracanã e depois viajam, e aí só na Copa do Mundo nós vamos ver esse time atuando, e tomara que tudo dê certo aí para o acreano.
Beleza, só pra gente não deixar de falar, Neymar, já tava todo mundo na expectativa de que ele seria convocado. É isso, né?
É.
Agora é.
Exatamente, né?
Agora
ele
jogar.
Eu te falei que o Neymar, com uma perna só, é bem melhor do que muitos que estão ali. E nessa concepção do Ancelotti, ele não vai ter que voltar para ir buscar jogo, e sim vai jogar no último terço do campo. Fica bem mais fácil para uma cabeça pensante como ele tem, né, colocar alguém na cara do gol ou ele mesmo fazer esse gol, viu, Jefferson?
É, concordo com você, mas eu acho que ele não vai ser titular não, viu? Enfim, não, tomara
que ele se recupere.
Neymar é um cara, tecnicamente a gente não discute, né? Mas está muito, muito abaixo de todos esses jogadores aqui em relação à condição física. Mas, enfim, tem aí 15 dias para se preparar, né? No mais, alguma discussão sobre a convocação, não, né?
Não, é isso aí mesmo. Só falando que, só para a gente contextualizar,
eu acho que o Ancelotti doeu no coração dele, ele, em todas as entrevistas ele falou disso, né, que tinha alguns jogadores que ele queria ter colocado na lista, mas doeu no coração dele não ter chamado João Pedro, viu? Aliás, foi considerado agora o melhor atacante, estava vendo aqui nos sites nacionais, o melhor jogador do Chelsea no ano. 15 gols.
Ele marcou 15 gols, né?
Enfim, acho que dava para ter encaixado aqui, viu? No lugar do... A minha opinião, né? No lugar de Martinelli, no lugar do Igor Thiago. Enfim, dava para ter encaixado aqui no lugar desses dois, tranquilo. Ou do próprio Paquetá, eu sou flamenguista, mas o Paquetá não está jogando nada. Embora seja um coringa, um cara que joga em várias posições, né?
É exatamente, Jefferson. E com essa a gente fecha, só lembrando que hoje tem Libertadores e o Fluminense joga no Maracanã contra o Bolívar, jogo chave para o Fluminense, tem que vencer para continuar vivo na competição. Um bom dia e até daqui a pouco no Gente Debate, meio-dia no Lance Esportivo.
Valeu, 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 Alberto Casas. Agora, meu amigo, é torcer pelo nosso Brasil com esses 26 jogadores, não importa... se você queria um ou outro, esses são os 26, esses vão ser os nossos representantes na Copa do Mundo e quem sabe aí trazer o Hexa pra gente. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Bom Dia Aldeia a partir das 7 em ponto. Tchau, tchau a todos.
Encerramos aqui Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Pode espalhar que eu não presto. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Se fala mal, mas depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua lista. Faz sua saudade, sabe, ligue com isso. Sua boca xinga e o coração chama de meu. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Passa tempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Sente ódio, mas só sente amor. Passa tempo que nunca passa.
Eita, manchizada! Ela tentou me esquecer, mas esqueceu que não consegue, viu, Thiago aqui? Canta aí.
Você fala mal, mas depois você me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua lista. Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu. Que sua boca xingue o coração chama de meu. Eu sou eu que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou eu que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Passa tempo que nunca passou. Eu sou eu que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi pessoal, hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz, ondas médias. ZYF 201, 4.885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Espaço do povo. Música, notícia, entretenimento. A participação do ouvinte. Muita diversão aqui no Sistema Difusora de Rádio. Programa. Espaço do povo.
Bom dia, cidade. Bom dia, Rio Branco. Bom dia, Acre. Bom dia, Brasil. Alô, gente querida, gente linda, de bom coração, nessa manhã de terça-feira, hoje, 19 de maio, ano 2026. Estamos chegando com mais uma edição do programa Espaço do Povo, nessa terça-feira. Fria, temperatura aqui na nossa capital, 18 graus nublado, que coisa, ventilado. Então, bom dia para você que está todo encapado em casa, e você que está no trabalho, está pegando o carro, vindo para o trabalho, está já na labuta,